Bom dia, Jefferson.
Bom dia, Brenda.
Jefferson, a gente falou agora há pouquinho aqui na CBN Maringá sobre o anúncio que o governo federal fez da chegada dos institutos federais de educação, 100 institutos em todo o Brasil. Aqui em Maringá também vai ter, na nossa região vai ter camp. E como é que isso vai impactar o cenário para quem está se preparando para entrar no mercado, para quem já está no mercado de trabalho?
Vamos lá. Primeira coisa, é importante, né? É uma grande vitória não só para o município de Maringá, mas para vários municípios da região. Se eu não me engano, Campo Mourão e Paranavaí tinham. Campo Mourão já tem uma universidade federal e Paranavaí tinha um instituto, né? Isso é legal, porque você tem mais oportunidade das pessoas poderem estudar, né? E uma coisa que eu vivi na minha juventude, que era, a gente não tinha acesso à universidade, porque eu vivi uma época que não tinha nem cota, né? Então, universidade pública era uma coisa de pessoas realmente preparadas, ricas.
O acesso era muito mais
era
difícil,
era muito,
né,
mais difícil. Hoje a gente vive um momento inverso, o acesso é mais fácil, né? Não estou dizendo que é fácil, mas é mais fácil. Tem vários programas que foram retomados do governo, né? ProUni, e aí vai por vários programas que ajudam as pessoas a se formar, só que a gente sofre o problema do nem. As pessoas não querem estudar, as pessoas estão muito... Aquele modelo de educação que a gente tinha, que tem hoje, né? Que é universidade, as pessoas estão indo mais para o EAD, estão indo mais para poder fazer a formação... Como se fosse um Lego, né? Peças e peças para formar uma coxa de retalho que é a sua formação. E essa é uma tendência mundial, uma tendência, né, do mercado de educação. E algumas... Só que a nossa educação, ela é engessada, né? Ela vem de cima para baixo, no Ministério da Educação. Então, você tem que seguir aquela trilha de formação. E o jovem, ele quer aprender no YouTube, ele quer aprender na Udemy, ele quer aprender nas outras plataformas Hotmart, e pescando vários cursos. E aí, a gente tem um instituto que é um negócio monstruoso, né? É uma universidade, né? E o preço disso, o custo disso, estamos falando assim... mais professores, mais folha de pagamento. Então, não, a gente não pode esquecer que isso é muito bom. Nós fizemos uma comitiva o ano passado aqui em Maringá. Eu fui representando a BRH, mas vários profissionais de várias áreas, pessoal da prefeitura, para conhecer São José dos Campos, que é um polo tecnológico, né? E é reconhecido, certificado mundialmente, se eu não me engano, e é o único no Brasil. E o que ele tem lá que Maringá não tem, que a gente identificou de cara? Eles têm 20 universidades, sendo 9 públicas, né? E isso, uma das universidades que eles têm lá, que gera muito conteúdo de pesquisa, então forma muito pesquisador, nível de formação muito bom, é o ITA, né? E o ITA é da aeronáutica. Então, tem recurso para pesquisa. Então, qual que é a vantagem do Instituto? Ter recurso para pesquisa. A gente vai ter mais recurso para pesquisa científica, e com isso eu formo mais cientistas. E para cada cientista tem um indicador, se eu não me engano, esse dado é internacional, de cada 1.000 pessoas formadas, eu consigo formar um pesquisador. Então, isso mostra que o meu nível de educação vai melhorar, mas ainda continuo com o problema. Os jovens não querem ir para a universidade, os jovens não querem estudar, os jovens não estão querendo trabalhar. A gente está se desdobrando nas empresas para melhorar a experiência, a gente já fala isso na coluna do colaborador. Então, eu acho louvável, mas a gente como empresário, como socialmente ativo, a gente já tem que pensar, como que eu faço para o jovem ir para a universidade? Como que eu faço para ele trilhar esse caminho? Porque Paranavaí, mesmo no Instituto, eu acompanho de perto, né? Por ter muita proximidade, a família ser de Paranavaí, e tenho muita ligação com o pessoal de Paranavaí. A gente percebe que para se formar, você não precisa nem fazer vestibular, né? Tá sobrando vaga, tem curso que não fecha turma. E aí, né? Essa é a questão. Então, no meio profissional, é mais uma oportunidade das pessoas se formar. Para as empresas, melhor, vou ter pessoas, os que se formarem, vou ter pessoas melhor capacitadas para poder trabalhar. Mas a questão ainda recai no nosso colo, tanto como empresas, como sociedade. Por que que o jovem não quer ir para a escola?
E na sua visão, o que que a gente teria que fazer para dar esse empurrãozinho que falta e incentivar ainda mais? Porque tem curso gratuito, tem curso que ele pode escolher, uma diversidade cada vez maior e mais próxima, como você colocou, e mesmo assim não vai. O que está faltando?
Se a gente perceber, a remuneração ela vem se achatando. Então, assim, imagina que eu não fiz faculdade e dependendo da profissão que eu vou trabalhar, por exemplo, eu vou trabalhar num caixa de supermercado, eu vou trabalhar num comércio, e o meu salário base hoje no comércio, não vou ter esse dado real, mas é 1.901 quebrado. Então, eu sem fazer nenhuma formação, eu ganho 1.900 reais. Aí eu vou lá, passo 6 anos fazendo engenharia, vamos pensar em engenharia elétrica, me desdobro, é muito difícil, tem que estudar muito. E aí eu vou trabalhar numa empresa que o salário inicial é 1.500, né? Ou de estagiário, 1.000 reais. É essa balança que está acontecendo. Então, e eu não estou culpando as empresas, não, tem que aumentar salário. Eu acho que não é isso, e tem que diminuir de quem trabalha no caixa. Não, é que o glamour de algumas profissões estão caindo. Não é atrativo. As pessoas ainda continuam se matando para fazer um curso de medicina, e às vezes um residente ganha 2.500 reais, 3 mil reais. E olha a responsabilidade, olha o tanto que tem que estudar, vestibular. Então, ainda a medicina tem um certo glamour. Aí quando você vai para a área de engenharia, né? Tem engenheiro trabalhando de Uber. Advocacia, tem advogado trabalhando de Uber. Então, eu acredito que algumas profissões, e também é um contexto, um conjunto de situações que aconteceram e vem acontecendo, desde a crise ali de 2016, do impeachment da Dilma, que a gente vinha numa crescente e, de repente, muitas pessoas que se formaram praticamente ficaram 3, 4, 5 anos sem trabalhar na área e aí não conseguem entrar na área, ou quando entram com um salário muito menor. Então, algumas profissões sofreram, né, essa caída, né, de prestígio, e o jovem, né, se eu não vou ganhar dinheiro, eu tenho que ganhar prestígio, e não tem prestígio em certas carreiras.
E algo que você começou falando, um ouvinte nosso aqui, o Sinésio, mandou o seguinte: receber o instituto é fácil, difícil vai ser manter, porque é justamente isso. Será que vai ter procura suficiente? A gente, é claro, espera que sim. A região pode se beneficiar com isso, a formação é muito importante, principalmente, como você disse, né, de pesquisadores, porque a pesquisa, ela precisa ser mais valorizada, entendendo que depende dela a nossa evolução. Né? Então, buscar soluções, buscar inovações, vem das pesquisas também, não só da parte prática, da mão na massa ali do todo dia, né? Mas isso precisa vir de uma mudança de mentalidade, né, Jefferson?
O que a gente viu em São José dos Campos, e que faz muito sentido, é que dentro do instituto, né, das universidades, eles têm... É como se fosse uma agência de tecnologia, como a gente tem aqui, só que lá dentro tem várias startups. Ou seja, eu saio da pesquisa e já vou diretamente para a produção para criar uma empresa. E eles têm bastante coisa, bastante criação. E isso é pelo ITA, né? Então eles têm muita, muita produção, tanto científica na parte aeroespacial. Ou seja, quando você fala de aeroespacial, o jovem não quer nem ganhar dinheiro. Eu trabalho com ciência de alta tecnologia, né? A gente chegou lá e nós vimos satélites, mini satélites, que fazem um trabalho fantástico, que... A gente só pensa naquele satélite gigante que a gente vê na televisão, mas tem satélites aí cuidando para ver se a gente viu esse produto lá, se alguém tem um terreno baldio, se tá jogando lixo. Daqui uns dias a gente tem dengue ali, ó, o satélite pequeno tá olhando se tem dengue para ser mais assertivo. Então essas ideias que solucionam nossos problemas do dia a dia, isso vai atrair cada vez mais o jovem. Então, eu vou me formar para quê? Para resolver problemas. Então, o trabalho é município, junto com esse instituto que está chegando, para aproveitar que vai ter recurso para isso, para trabalhar pesquisa e as empresas ficarem de olho nas pesquisas para poder criar produtos, vender produtos, monetizar. E ter um retorno para a universidade. Eu acho que o futuro da universidade é essas pesquisas serem remuneradas para a própria universidade, né? Porque daí, ó, essa pesquisa saiu daqui. Então vai ter um royalties aí para manter a faculdade. Então isso vai acelerar o processo de criação de mais pesquisa, mais pesquisadores e mais profissionais.
Vamos aguardar para ver como é que isso vai se desenrolar. É claro que a gente torce ali para a visão mais otimista possível. Queremos esses cursos todos cheios, né? E as pessoas saindo com uma formação muito mais adequada para abastecer o trabalho e também o mercado valorizando esses novos profissionais que estão buscando esse avanço na carreira, né? Essa qualificação maior que hoje tem muita gente que tem na mão e que não quer.
Acho que vai atrair mais pessoas de fora para Maringá, porque a gente percebe que tem universidade, então o SISU já ajudou bastante a trazer muita gente, porque ficava só com as pessoas daqui para fazer faculdade, né? A faculdade não conseguia encher os cursos. Hoje o CISU consegue trazer gente de fora. E acho que as empresas de Maringá são muito preparadas para isso, né? A diversidade aqui nas empresas de Maringá, tem gente do mundo inteiro trabalhando nas empresas, e eu acho que o maringaense é bem acolhedor em relação a isso.
Cidade Universitária se fortalecendo aí. Jefferson, obrigada pela sua participação.
Obrigado, até semana que vem.
E se você quer deixar a sua dúvida, quer mandar a sua pergunta, pode procurar no Instagram, o @jeffersoncardoso.rh.